Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, existe um rio, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. Senhor, pedimos que a tua palavra, que não volta vazia, venha reerguer vidas, abençoar, fazer os teus filhos prosperar, que possam receber de ti a verdadeira bênção, a bênção por herança. E assim como o salmista, Senhor, confiadamente colocou diante de ti esse cântico, este salmo de confiança, de fé, nós queremos, Senhor, também ter confiança, fé, até mesmo nas adversidades, momentos difíceis que nós atravessamos. Que assim seja, o mesmo Espírito nos dando intrepidez, coragem para avançar sem esmorecer. Nos dá esta bênção, abençoa cada local que está sendo agora alvo, Senhor, da tua graça, que está nos dando a oportunidade de entrar no seu local de trabalho, na sua casa, e que assim as famílias, os lares, os locais de trabalho sejam visitados por ti, e que seja a tua bênção sobre as nossas vidas, a tua igreja sem paredes e a tua igreja espalhada na face da terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Este salmo, assim como outros salmos, remetem à confiança, remetem à fé. Isso me lembrei de um outro versículo também, que um pouco antes, no Salmo de Davi, ele disse que um exército poderia cercá-lo, mas o coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra ele, continuaria confiando. Então, exército, guerras, batalhas vão se levantar, mas quando se levantar e se levanta, nós devemos sempre, constantemente, ter os nossos olhos fixos no Senhor. Isso acontece conosco. Nós vemos no Novo Testamento a questão de você ter fé. A questão de você ter fé, Jesus em vários momentos pergunta para os seus discípulos que estavam acompanhando já há algum período, Jesus perguntando: onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Cadê a fé? Porque nós vamos precisar de fé. Olha, vocês estão com pouca fé, você tem que ter fé em mim, a fé que vence o mundo, a fé que tem a condição de enfrentar a própria morte, a fé que não esmorece, a fé que não retrocede em meio às batalhas, a fé que não desiste, não desiste de estar na presença de Deus. Por que Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos? Por quê? Porque eles precisariam desta fé sobrenatural, eles precisariam disso, eles precisariam. E aqui nós vemos, é nesses salmos que nós lemos, Salmo 46, não lemos o salmo todo, nem lemos todo o Salmo 27, mas nós vemos de maneira clara da forma que Deus quer que a gente haja em meio às circunstâncias. Eu quero fazer uma pergunta: como é que está a sua fé? Eu faço a pergunta para muitos irmãos, a nossa preocupação: como está a sua fé? Ah, pastor, estou meio confuso, não sei o que está acontecendo, as coisas estão indo, nada tão assim ruim, nada tão ruim, nada tão preocupante, mas minha fé não está, não, eu tenho perguntado pela fé. A fé em Jesus, a fé que vence todas as coisas, como está a sua fé? Essa pergunta Jesus fez algumas vezes, e no momento mais específico, quando eles estavam numa travessia, a travessia de um mar, e Jesus disse: onde é que está a fé de vocês? Onde está? Vocês não eram para ficar desse jeito. Não era, mas ficaram. Muitas pessoas hoje, dia 28, não eram para estar ansiosas, não eram para estar preocupadas, perder o sono, mas ficam. Mas isso não é condenação para você. Isso é para mostrar que você é suscetível, suscetível. Você é de carne e osso. E Deus não vai condenar você por isso, mas fala para você: acalma, acalma, crede em Deus e crede também em mim, que o Senhor vai socorrer. Logo, 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 todas essas tempestades que nós já atravessamos, essa que estamos passando e talvez outras que ainda iremos passar, tudo isso vai passar. Então, Jesus faz essa pergunta, e hoje você pode estar no olho de um furacão, num tsunami, numa tempestade. Problemas que nos assolam no dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. E nós somos tomados por insegurança, vem o medo, vem o pavor. Esquecemos daquilo que o Senhor falou conosco, daquilo que o Senhor falou conosco. Quando nós meditamos na história de José, e eu tenho lido nos últimos dias, é por isso que eu tenho comentado mais sobre ele, a Bíblia não diz de um diálogo, a Bíblia não falou de um diálogo que Deus teve com ele, assim como falou com Jacó, assim como falou com Abraão, assim como falou com... Não. Com certeza, José tinha sua intimidade com Deus Todo-Poderoso e Deus ministrava no coração dele, mas não tinha um diálogo como Deus teve com os outros patriarcas. Mas nós podemos entender que José era um homem de fé, pela sua história. Não é que os outros não tivessem, só que os outros trataram as suas circunstâncias de maneiras diferentes. Agora, nós podemos ter maneiras diferentes de encarar os problemas, nós só não podemos perder a fé. Nós só não podemos ser incrédulos. Nós só não podemos deixar de confiar no Senhor. Nós só não podemos deixar de examinar as Escrituras. Nós só não podemos dar confiança a homens perecíveis, falíveis, do que na palavra. Hoje eu fiquei muito preocupado, mais cedo na madrugada, uma mãe pediu oração para um filho, dizendo que o filho não acredita mais em Deus, não acredita mais na palavra, que isso não existe. Isso cortou meu coração. É como dizer, nós choramos com os que choram. Eu chorei quando a mãe disse que o filho já não crer mais em Deus. Não sabemos o que ocorreu, qual foi o tipo de decepção que ele teve, não sei qual foi o tipo de embaraço que ele se envolveu, mas a expressão que a mãe usou me preocupou, me fez chorar, e é por este momento, é por este período, é por isso que nós precisamos chorar. Nós vemos muitas frentes de trabalho, todas as frentes com motivações genuínas, Deus tem abençoado, sempre com batalha, sempre com luta, e Deus nos faz prosperar quando nós temos motivações genuínas, quando nós fazemos por fé, quando nós fazemos para a glória de Deus. Eu tenho muito me preocupado com aqueles que tinham, estão deixando de ter o quê? Fé no Senhor. E outros, eu me preocupo, e existem outros irmãos com seu ministério que têm chorado, de maneira mais ávida com aqueles que ainda nunca ouviram falar de fé. Fé genuína, fé em Jesus. Aqueles que nunca ouviram falar de salvação em Jesus, porque só há salvação em Jesus. Nós tivemos ontem informação, o trabalho missionário de muitas igrejas estão tentando chegar nos países onde nunca ouviram falar do Evangelho. Países, abre parentes, povos, línguas, etnias, dialetos, estão tentando chegar no continente europeu, onde muitos, muitos nunca ouviram falar de Jesus. É uma preocupação real. E é um ministério que Deus tem colocado para muitos pastores, para muitas igrejas locais, para muitos grupos. Isso é pertinente, isso é uma bênção. Já Deus coloca para outros grupos. A preocupação, o serviço, é em abrir os olhos daqueles que ouviram, se embaraçaram, outros que estão com a mente cauterizada, outros estão com os olhos vendados pelos falsos ensinos, outros estão feridos, machucados, e essas pessoas Deus também quer resgatar. Como muitos que trabalhavam na casa de Deus, tinham um serviço na casa de Deus e não tem mais, e às vezes não é nem por um pecado, às vezes é por circunstância, por traição, ou mesmo esfriou. Não é tempo para você fazer isso. Quando o vento começa a soprar na nossa vida, que foge do nosso controle, nós perdemos a estabilidade emocional, nós nos afligimos, nos apavoramos e nos esquecemos do poder de Deus, não que está longe, mas o poder de Deus que está perto. O Espírito Santo é Deus, habita em nós, temos a Jesus que intercede por nós, está à destra do Pai interceder por nós, e o Espírito Santo que nos foi dado. Só que quando o perigo vem, e a gente acaba também esquecendo de que o Senhor não está num barco de madeira, mas o Senhor está em nós. O Senhor está em nós. Se é que Ele está em nós. Se é que Ele está em nós. Portanto, eu pergunto a você, como está a sua fé? Desde quando você aceitou Jesus, a sua fé tem aumentado? Você tem feito, biblicamente, honestamente falando, coisas que as pessoas entram em pânico? As suas ações e as suas reações, a sua conduta tem sido conduta de fé? De fé? Não estou falando de fanatismo, não estou falando de coisas de doidices, não. Estou falando de fé, de crer. Não, eu tenho fé que se eu levar uma vida honesta, eu tenho fé que se eu levar uma vida digna, de se levar uma fé para agradar a Deus, Deus vai me abençoar. Não é barganha, não é abençoar com coisas temporais, pode sim. Eu tenho fé, eu vou fugir do erro, eu vou fugir do pecado, eu vou fugir da desonestidade, eu vou fugir da lascívia, eu vou fugir da sensualidade, eu vou fugir da mentira, eu vou fugir da vaidade. Eu tenho fé que eu vou conseguir todas essas coisas, porque Deus está comigo, Ele quer que eu faça isso, Ele requer que eu faça isso. Tenho fé que eu vou conseguir me santificar. Ou você não tem mais essa fé? Você começou com uma fé, em vez dela aumentar, amadurecer, ela diminuiu, esfriou. Nós temos que progredir, não regredir. O medo vem, mas quando o medo vem, nós temos que entender que Jesus está em nós. Se é que Ele está em nós. E nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Colocar a nossa fé em ação. Descanse hoje naquilo que nós estamos meditando aqui. O salmista diz: ainda que um exército me cercasse. Estamos falando aqui de diversos problemas. Você que tem um grande problema a solucionar no seu trabalho. Algumas pessoas reagem de um jeito e outras de outro. Existe solução para o seu problema. Tenha fé. Tenha fé, se um exército me cercar, nele eu confiaria. Você está confiando em Deus? E a prova de que você confia em Deus é que você vai continuar vivendo para agradá-lo, você vai viver. Mas como é que agrada a Deus, pastor? é viver a vida em conformidade com os ensinamentos, com aquilo que Ele requer, com aquilo que Ele deseja que você faça. Ser perfeito, anda nos meus caminhos. Se acaso você vacilar, você sabe que eu estou aqui para sustentar você. Eu estou em você para convencer de que você erra e você se arrepende, você se converte. E eu, pelo sangue que eu derramei na cruz, Jesus disse, eu perdoo o seu pecado quando você faz isso. Então precisa colocar a fé em prática, em ação, no momento que se deve colocar. E hoje é o momento de colocar a fé em ação. E colocar a fé em ação é quando você medita em um versículo da palavra de Deus. É você, olha, pode acontecer tudo, mas o que acontecer será para a glória de Deus. O que está acontecendo vai ser e é para a glória de Deus. Às vezes, uma não conformidade aos nossos olhos, uma coisa que nos traz angústia e tristeza, é justamente isso que nós precisamos para aumentar a nossa fé, para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer e ser um instrumento mais e mais usado nas mãos do Senhor. E Jesus fala de forma tenra, porque Jesus conhece os corações, sabe que somos falíveis, somos muito fracos, somos muito frágeis. E Jesus não disse, olha, chega, não quero mais saber de vocês porque vocês não têm fé. Não. Jesus, mesmo na nossa pouca fé, Ele se apresenta uma, duas vezes para acalmar. E Deus quer acalmar o nosso coração. Acalmar, trazer paz. Nós que estamos vivendo em plena guerra, nós precisamos ter sim essa convicção que estamos em guerra, mas que ao mesmo tempo estamos em paz, que ao mesmo tempo o Senhor faz acalmar o vento para que nós tenhamos uma vida abundante. Nós precisamos ter uma vida abundante, uma vida consciente, uma vida equilibrada, uma vida saudável espiritualmente, uma vida saudável psicologicamente, emocionalmente. E se você tiver isso no seu coração, com o Senhor, você já ouviu um jargão que é dito? Está tudo bem? Ah, com Cristo no barco? E a gente às vezes fala sem sentido. A gente fala até sem fé, com Cristo no barco, tá? Mas quando vem mesmo a tempestade, a gente quer pular da embarcação, a gente quer largar a fé, quer largar aquilo que o Senhor nos tem dado, a nossa instrumentalidade, o nosso dom, o nosso talento, queremos desprezar e jogar tudo fora. Não faça isso. Porque o Senhor não está no barco, não. Ele está morando em você. Quantos exemplos, quantos testemunhos você já ouviu, quantas experiências você já ouviu, aliás, quantas coisas Deus já fez na sua vida e através da sua vida, do poder dEle, da graça dEle, do socorro dEle. Quantas promessas tem para as nossas vidas? Senhor, eu que comecei a obra, vou terminar até o dia que eu voltar para buscar você. Eu estou com você todos os dias da sua vida. E hoje é um dia que Deus está conosco. Hoje é um dia que Deus está conosco. E quando nós paramos para meditar no que Deus já fez conosco e quem dá de realizar, e Deus vai realizar. Deus vai realizar. Você quer que Deus realize na sua vida o propósito dEle, o desígnio dEle? Você quer? Se você quiser e colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você colocar as suas vidas nas mãos do Senhor, Ele vai realizar. Só Ele pode te dar a nítida compreensão do caminho que você está andando, porque Ele é a luz. Se você não tem Jesus, você vai tropeçar e cair. Quem não tem Jesus anda em trevas. Quem não tem Jesus está na escuridão. E quantos têm medo de escuridão? Senhor, dissipa todas as trevas pelo poder da Tua presença. Pelo poder da Tua presença, Senhor. Não só nas Escrituras nós temos esses relatos e cremos pela fé, mas não só as Escrituras, mas mesmo nós que já estávamos fadados. Muitos estarem já no mundo dos mortos, descendo a sepultura, sem a maior bênção, a bênção da salvação, do nome escrito no livro da vida. E o Senhor nos deu isto. E se o Senhor nos deu isso quando nós éramos distanciados de Ti, muito, muito, muito mais agora. Então precisamos confiar no Senhor. Hoje, quando nós temos esse entendimento que é Jesus, que Jesus, que Ele é o poderoso, que está conosco, quando olhamos para tudo que Ele já realizou, o que Ele já enfrentou por amor de nós, você acha que Ele enfrentou tudo por amor de nós, vai nos deixar sucumbir agora? Não! Temos fé, temos que ter fé, que Ele faz muito mais e melhor do que pensamos e imaginamos em nossas vidas, para as nossas vidas e através de nossas vidas. Quantos cânticos foram compostos pelo Espírito Santo de Deus por vidas que passaram na fornalha, por vidas que passaram por naufrágios e não sucumbiram, vidas que passaram por grandes tempestades, como neste caso que nós estamos aqui meditando. Mas como os salmistas disseram, mesmo com o exército, mesmo que aconteça tudo, eu não temerei. Por que que eu não vou temer? O mesmo Davi disse, se eu estiver no vale da sombra da morte, não adianta, que isso não vai tirar, abalar minha fé. Eu não vou temer, porque Tu estás comigo, Senhor. Abraão foi provado, Gênesis capítulo 22. Ele deixou os seus empregados, os seus servos, em um determinado ponto da caminhada e subiu com o filho da promessa, Isaac, ia imolar, ia fazer de Isaac um sacrifício a Deus, porque Deus estava provando. Ele não questionou, porque foi Deus que tinha falado com ele, e Deus não brinca, Deus não é como nós. Ah, faz isso, não, estou brincando, brincadeirinha, não, Deus manda. E eu fico pensando, imaginando, por que Deus nos escolheu alguns dos funcionários de Abraão? É porque o coração de Abraão desejava, almejava algo que Deus mesmo tinha pedido, tinha prometido a ele, melhor dizendo. É interessante que nas palavras de Abraão, a gente, cada vez que medita, o Senhor nos mostra coisas maravilhosas dentro, sem sair, é óbvio, daquilo que está sendo dito, falado, ensinado para o nosso proveito. Ele disse para os seus servos, olha, eu vou subir com o menino, vocês fiquem aqui, eu vou subir comigo, daqui a pouco nós vamos voltar. E nós entendemos que essa palavra vamos voltar é que ele já sabia que Deus proveria o necessário para o sacrifício. Deus proveria o necessário para o sacrifício. Papai, aonde está o cordeiro? Deus vai providenciar. Ou não, quando ele pegou aquele cutelo para dar fim a Isaac, a Bíblia diz em Hebreus que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E pela fé, o pai da fé, Abraão, ter dito isso, Deus mandou ordem. Para, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você me teme. Eu continuo crendo nas coisas sobrenaturais de Deus. Eu continuo crendo que Deus opera. Eu continuo crendo que Deus envia o cordeiro para o sacrifício. Você imagine um cordeirinho preso num arbusto, um cordeirinho preso numa moita de capim. Ali está um cordeiro. Deus enviou o cordeiro. Deus enviou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa salvação. Ele que nos dá o Espírito Santo de Deus, Ele que escreve o nosso nome no livro da vida, Ele que intercede, está à destra do Pai. Ele já enviou o Cordeiro de Deus, Ele é o que nós temos, e sem Ele nada podemos realizar. Sem Ele a nossa fé sucumbe, sem Ele a nossa fé vai embora. E assim como Abraão disse, nós vamos subir e vamos voltar, porque Ele cria. Ele cria. E nós precisamos crer. Hoje pode ser um vento que esteja soprando medo, talvez não seja tão ruim assim, mas as circunstâncias que você está vivendo, o medo do futuro, a vida é assim mesmo. Nós temos túneis pelo qual nós passamos, túneis onde nós choramos, onde nós passamos um período, e Deus permite os nossos túneis, Deus permite as ondas, Deus permite o vento soprar na nossa direção muitas vezes, porque elas provam a nossa fé, como Deus provou Abraão e provou tantos outros seus servos no Antigo e no Novo Testamento. E essas oportunidades que Deus nos dá, creia que isso que você está passando é uma oportunidade. Se você está no centro da vontade de Deus, é uma oportunidade. Você não quer oportunidade? Então Deus está nos dando oportunidade para expressar a nossa fé, para a glória dEle. Fé viva. Fé que não retrocede. Fé que não desiste. Senhor, dá-nos fé. Fé para viver nesse mundo que está cada vez mais difícil, Senhor. Fé nesse mundo que está cada vez mais criando, fazendo leis que ofendem, que contrariam a santidade do Senhor. E nós estamos vivendo neste mundo. Como viver neste mundo, Pai Celestial? E até aquelas pessoas que criam, tinham fé, proclamavam, não estão tendo mais. E nós sim temos medo de não ter fé. Temos medo de não ter fé. Ajuda. Ajuda. Nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos fé para fazer milagres e maravilhas. Isso é a economia do Senhor, é a soberania do Senhor. Eu quero uma fé, Senhor. Uma fé suficiente para vencer o pecado, uma fé suficiente para vencer a mim mesmo, uma fé suficiente para permanecer na tua presença, crendo na tua promessa, crendo nas profecias, crendo na tua palavra, crendo que o Senhor vai voltar. Eu preciso dessa fé, Senhor. Só que as circunstâncias querem roubar a nossa fé. Se você está numa posição de prova, uma posição difícil, está perturbação, angústia, agonia, ansiedade, depressão, insônia, olha, não interessa a profundidade do poço que algum de nós possa estar. O que importa é que Deus nos tira de todos, 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 todos. Não existe problema que Deus não possa solucionar. Creia nisso, creia nisso. A palavra do Senhor Jesus, ela é suficiente para acalmar o mar que está agitado, o mar que está revolto. No lugar do medo, espanto, esperamos que o Senhor dê agora a você, a cada membro desta igreja, o livramento, o escape, que assim venha a confiança, que assim venha a alegria, que assim venha a paz, que assim venha a paz. Senhor, é muito fácil estar aqui pregando, refletindo, meditando, mas quando chega para nós o vento, que nós possamos usar essas oportunidades para dizer que nós cremos. Não só que seja benefício para nós, mas para aqueles que estão ao nosso derredor. Então seja a tua graça e a tua bênção, Pai. Eu te peço para que cada membro tenha fé. E que a fé não retroceda, que a fé aumente, que o amor aumente, que o poder aumente. Mas que nada, nada neste mundo possa tirar o nosso foco, a nossa fé porque existe uma profecia que nós trememos, que quando o Senhor estiver para voltar, a fé de muitos podem ir embora, e nós pedimos misericórdia. E nós acordamos hoje com fé, nós acordamos com confiança, nós estamos sendo assistidos, nós estamos sendo, Pai Celestial, revigorados. Isso é a nossa alegria, essa é a nossa paz. Portanto, Senhor, com a Tua palavra, diga, Senhor, diga para os Teus filhos que o mar se acalma diante de um mestre que tem poder para acalmar todas as tempestades.